ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro, a temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 9 de agosto de 2017. Flecha sob suspeita. Defesa entra com ação no Supremo para pedir retirada de Rodrigo Janot de inquéritos que envolvem o presidente Michel Temer. A alegação é de que o procurador teria motivações pessoais. Sem flechas, sem arco e sem terra, parecer da Advocacia Geral da União dificulta a demarcação de terras indígenas. No Dia Internacional de Povos Indígenas no Brasil, lutas são maiores que celebrações. Vozes de todos os cantos, Festival de Literatura de Belo Horizonte anuncia a programação e escolhe poeta Laís Corrêa de Araújo como homenageada. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Presidente Michel Temer pede suspeição do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao STF. A alegação é de que Janot tenta derrubar Temer por motivação pessoal. Nós temos mais informações ao vivo com a repórter Maria Dulce Miranda. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. O pedido de suspeição de Rodrigo Janot foi protocolado nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. A suspeição é utilizada quando algum dos envolvidos no processo jurídico possa ter algum interesse ou envolvimento com a causa. A lei prevê que, em caso de suspeição, há uma substituição da parte acusada de ser parcial, como laços de parentesco ou inimizades. O pedido de suspeição de Rodrigo Janot, enviado pela defesa de Michel Temer, vai ser analisado pelo ministro do STF, Edson Fachin, e caso seja aceito, acarreta na substituição de Janot nas investigações contra o presidente. Mas na avaliação da professora de Direito Público da Federal de São Paulo, Soraya Lunardi, a defesa de Temer utilizou o pedido como uma forma de atrasar as investigações até a saída de Rodrigo Janot em setembro.
Atrasar a investigação, eu não sei até que ponto para o Michel Temer isso é bom, né? Porque, de uma certa forma, prejudica a imagem dele de uma forma contínua, né? Ao longo do tempo, aquilo que a imprensa chama, né, que ele fica sangrando. Mas, por outro lado, eu acho que assim é o melhor argumento de que atrasa a investigação até a saída do Janot, que está próxima, né, para o mês que vem. Então, eu acho que é isso mesmo. Para além disso, eu vejo uma forma de tentar fragilizar a figura do Janot perante a opinião pública.
Entre as justificativas apresentadas pelo advogado do presidente para o pedido de suspeição, está o interesse unilateral particular e sem objetividade e serenidade. O texto ainda utiliza trechos de entrevistas concedidas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entre elas uma realizada no dia 1º de julho, durante o Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Na ocasião, Janot afirmou que enquanto houver bambu, lá vai flecha, e que até o dia 17 de setembro a caneta é sua, afirmando que vai manter o ritmo de trabalho até o fim do mandato. A defesa também critica a utilização da gravação de Joesley Batista como prova contra o presidente. Para o professor de Direito da Escola Dom Helder Câmara, André Missiot, os argumentos da defesa são válidos, mas não são suficientes para a suspeição.
Do ponto de vista processual, são meios de prova válidos, porque são declarações dele, cuja autenticidade provavelmente ele não vai negar. Se não chega a causar suspeição do Procurador-Geral da República, essas declarações que foram dadas certamente poderiam ter sido evitadas. A questão da validade dessa gravação como prova é uma questão relevante levantada no processo como matéria de defesa, mas o fato de o Ministério Público ter utilizado uma prova que eventualmente pode vir a ser considerada nula não me parece que seja causa de suspeição.
O professor de Direito da UFMG, José Luiz Quadros de Magalhães, acredita que a probabilidade do ministro Edson Fachin aceitar o pedido é baixa, já que as provas não são suficientes.
O Fachin, dos ministros do STF, talvez hoje seja um dos melhores, né? A gente viu que vários ministros se acovardaram na decisão, em decisões importantes no decorrer desses últimos meses, etc. Ele vai fazer uma análise técnica, né? Eu acredito que ele não vai acatar esse pedido de suspeição. Mas é muito difícil a gente fazer previsão, porque a gente não sabe o que acontece nos bastidores em Brasília, né?
Nós também entramos em contato com a Associação Nacional de Procuradores da República em busca de um posicionamento sobre a ação do presidente. Mas até o fechamento dessa reportagem, não obtivemos retorno. Ontem, Vinícius, o presidente Michel Temer se reuniu com a futura Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, por volta das 10 da noite, fora da agenda oficial. Segundo a presidência, o encontro serviu para tratar da posse de Dodge na chefia do Ministério Público. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. Hoje é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas, instituído pela ONU em 1994. Aqui no Brasil, as populações originais temem ter seus direitos reduzidos. No dia 20 do último mês, foi publicado no Diário Oficial da União um parecer da Advocacia Geral da União, que, em linhas gerais, dificulta novas demarcações de terras indígenas. O parecer não tem força de lei, mas é um instrumento que orienta a ação de todos os órgãos do governo federal. A medida é duramente criticada por entidades indigenistas e pesquisadores. Quem é favorável argumenta que as novas regras dão segurança jurídica ao trabalho do governo. Mais detalhes sobre essa polêmica na reportagem de Aliciane Gonçalves.
Desde o dia 20 de julho, todos os órgãos do governo federal seguem algumas novas regras na hora de lidar com as terras indígenas. Nesse dia foi publicado um parecer da AGU, Advocacia Geral da União, sobre o tema. Em linhas gerais, as novas regras aprovadas pelo presidente Michel Temer dificultam demarcações de terras indígenas. Isso porque, segundo o documento, devem ser respeitadas e cumpridas as diretrizes colocadas pelo STF, Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento em 2009... sobre a terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. O principal ponto do parecer da AGU é sobre o chamado marco temporal. A partir de agora, só podem ser demarcadas as terras que eram ocupadas por indígenas até a data da promulgação da Constituição Brasileira, dia 5 de outubro de 1988. Segundo essa tese, por exemplo, os povos indígenas que foram expulsos de suas terras antes dessa data não têm direito à demarcação. Um dos principais argumentos da AGU no parecer é que, ao seguirem as diretrizes colocadas pelo STF em 2009, os órgãos do governo federal dariam segurança jurídica às suas decisões. O advogado e pesquisador do Núcleo de Direito Global e Desenvolvimento da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Bruno Pegorari, defende que o parecer da AGU comete um erro grave. Isso porque a tese do marco temporal usada na decisão do STF em 2009 ainda não foi definida como um precedente para todos os casos.
No texto do parecer, eles definem como uma jurisprudência consolidada, o que é uma inverdade, né? Tecnicamente não está correto, pelo fato justamente do Supremo Tribunal Federal não ter fechado essa jurisprudência. Essa jurisprudência está em aberto no Supremo Tribunal Federal. O parecer, ele vem de alguma forma para deixar claro a opinião do atual governo federal de se colocar a favor dessa tese.
Na avaliação de Bruno Pegorari, a ideia do marco temporal não encontra respaldo jurídico na Constituição brasileira, segundo a qual os povos indígenas detêm o direito originário das terras que ocupam. Segundo o advogado, o parecer ainda vai contra os instrumentos jurídicos internacionais assinados e ratificados pelo Brasil. Mas além do marco temporal, o documento da Advocacia Geral da União determina 19 pontos que a administração pública federal deve cumprir na hora de trabalhar com terras indígenas. Um dos principais pontos, o de número 13, estabelece que as terras já demarcadas não podem sofrer ampliação. O deputado federal Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, faz parte da Frente Parlamentar da Agropecuária, também conhecida como Bancada Ruralista. Ele participou pessoalmente do processo de negociação com o governo federal para que o parecer da AGU fosse elaborado e publicado. Em áudio cedido pela assessoria de comunicação, o deputado fala da expectativa de que seja criado um grupo de trabalho para encerrar o que ele chama de inconsistências de cerca de 700 processos judiciais que hoje envolvem terras indígenas.
A Advocacia Geral da União, FUNAI e Ministério da Justiça e a Casa Civil do Palácio Planalto possam criar esse grupo de trabalho e começar a filtrar todos esses processos que estão inacabados e começar a eliminá-los, aqueles que têm as suas inconsistências, seja no marco temporal da data da Constituição de outubro de 88, ou seja das ampliações de áreas, ou seja nos laudos antropológicos fraudulentos. Os problemas que tiverem, consiga resolver.
O parecer da AGU vai além da demarcação ou ampliação de terras. O documento publicado no último dia 20 também determinou que a posse da terra pelos indígenas não impede a ação do governo federal nesses territórios. Em outras palavras, podem ser construídos nas terras indígenas equipamentos públicos, redes de comunicação e estradas. As Forças Armadas e a Polícia Federal podem agir nessas áreas, independentemente de consulta às comunidades ou à FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Também vão poder acontecer, sem consulta, instalação de unidades militares, expansão de malha viária e exploração de alternativas energéticas. Na avaliação do Conselho Indigenista Missionário, organismo vinculado à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o parecer da AGU é resultado do esforço político feito pelo presidente Michel Temer para permanecer no Palácio do Planalto. É o que explica o secretário adjunto da entidade, Gilberto Vieira.
A gente tem visto o governo Temer fazer articulações para se manter no cargo, e dentre essas articulações está a articulação com a bancada ruralista no sentido de se fortalecer. Terras indígenas, na nossa leitura, está sendo utilizada como moeda de trocas para que ele se mantenha no cargo e atendendo a uma demanda que a própria frente parlamentar da agropecuária entregou, que eles chamaram de pauta positiva, assim que o Michel Temer assumiu a presidência da República.
Segundo dados da FUNAI, atualmente no Brasil, existem 435 terras indígenas já regularizadas. Outras 241 estão em estudo ou esperando as demais fases do processo de demarcação. Muitas devem ter seu destino alterado pelo parecer da AGU. O professor da Universidade de Brasília e coordenador da Comissão de Assuntos Indígenas da Associação Brasileira de Antropologia, Enio Barreto, defende que o parecer imobiliza os órgãos da administração pública, que lidam diretamente com as terras indígenas. Segundo ele, as novas regras praticamente paralisam todos os processos de demarcação hoje em curso no país.
Boa parte, né, das terras indígenas que estão em processo, né, de identificação hoje são terras indígenas em situações onde houve claro esbulho territorial renitente, onde os índios foram subtraídos, né, da posse mansa e pacífica das suas terras, às vezes até por iniciativas patrocinadas e promovidas pelo próprio Estado, né? Evidentemente que estabelecer o marco legal significa simplesmente decretar que esses indígenas jamais terão direito de reaver as suas terras tradicionais.
No dia 16 de agosto, está previsto no Supremo Tribunal Federal o julgamento de 3 processos ligados a terras indígenas. A expectativa de grupos e entidades da causa indigenista é que os ministros possam se posicionar sobre os pontos citados no parecer da AGU, principalmente em relação ao marco temporal. Além disso, como as novas regras vão contra instrumentos jurídicos internacionais assinados e ratificados pelo Brasil, colocar esse documento em prática pode fazer com que o país seja julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Repórter Aliciane Gonçalves.
Trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da PBH Ativos vão ser tomados na Câmara Municipal após decisão da Justiça que suspendeu o liminar anterior que barrava a CPI. O pedido de liminar foi feito pelo ex-prefeito Márcio Lacerda, convocado a depor na comissão por considerar que a parcialidade do presidente da CPI, o vereador Pedro Patrus, do PT, e de um dos integrantes, Gilson Reis, do PCdoB, que já haviam entrado com ações contra a empresa. A CPI investiga supostas irregularidades na empresa, responsável por realizar ações de capitalização e auxiliar a prefeitura em parcerias público-privadas.
Trânsito.
Avenida Nossa Senhora do Carmo apresenta lentidão no sentido bairro entre a Avenida do Contorno e a Rio Verde, e no sentido centro entre a Avenida Uruguai e o Trevo do Belvedere. Na Avenida Brasil, a lentidão no sentido Praça da Liberdade entre Afonso Pena e a Francisco Salles. Agora, 12h47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a inflação do mês de julho, ficou em 0,24%.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira.
Sábado, às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h47.
Internacional.
Representantes e chanceleres de 17 países das Américas, incluindo o Brasil, reunidos ontem em Lima, no Peru, afirmaram que não vão tolerar golpes militares e que vão apoiar as instituições democráticas da Venezuela, acrescentando que não reconhecem a Assembleia Constituinte instalada na semana passada naquele país. Em Caracas, países alinhados com a Venezuela, como Cuba, Nicarágua e Equador, deram apoio à instalação da Constituinte. Ontem, em sua segunda sessão, a Assembleia se declarou acima dos demais poderes da Venezuela, como o Congresso Local e o Supremo Tribunal de Justiça.
Economia.
O IPCA, que mede a inflação oficial, ficou em 0,24% em julho deste ano. Em junho, o índice tinha registrado deflação, ou seja, houve queda de preços de 0,23%. O IPCA acumula taxa de 1,43% em 2017. Em 12 meses, a inflação chega a 2,71%, a menor taxa para o acumulado de 12 meses desde fevereiro de 1999. Em julho, os gastos com casa e transportes foram os principais responsáveis pela inflação. Por outro lado, alimentos tiveram deflação de 0,47% no mês. O presidente Michel Temer emitiu nota em que nega que vai encaminhar proposta de elevação do imposto de renda ao Congresso Nacional. Segundo a nota, a declaração do presidente sobre a possibilidade, que foi feita ontem à tarde, se refere a estudos da área econômica que são feitos permanentemente. A presidência afirma que os estudos estão agora focados em reduzir despesas e cortar gastos na tentativa de evitar o aumento da carga tributária brasileira. Agora, 12h50, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, Festival Literário Internacional de Belo Horizonte vai trazer mais de 100 convidados nacionais e internacionais e, nesta edição, homenageia a poeta Laís Correia de Araújo.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
José, eu tô desesperada. Tem alguma coisa errada com ela? Meu coração de mãe não falha.
Ai, meu Deus, o que foi agora, Maria Helena?
Eu tô sentindo que as pessoas a estão usando, estão levando ela para maus caminhos e não estão nem aí para a saúde dela. Cada dia tá pior, indo contra a corrente, cada vez mais suja. E agora? Agora só anda cheia de drogas e toxinas. Ela tá doente, José, e vai precisar de tratamento especializado.
Ah, você tem toda a razão, Maria Helena. Não podemos lavar nossas mãos em relação a esse assunto. A gente tem que tomar providências e começar logo esse tratamento. Qualquer desatenção pode ser a gota d'água.
Trate bem a água. Uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 51.
Por dentro da UFMG.
Duas conferências hoje na UFMG dão continuidade ao ciclo Desafios Contemporâneos, que comemora 90 anos da universidade. Logo mais, às 14h, no Auditório 1 da Faculdade de Ciências Econômicas, o geneticista da Universidade de Cambridge, Esk Willerslev, ministra a conferência O Povoamento Precoce das Américas e a Extinção da Megafauna no Quaternário Tardio. Às 19h, no Auditório Nobre do CADIUM, o especialista em estruturas aeronáuticas pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, fala sobre o futuro da engenharia. Mais informações sobre as conferências de hoje, dos desafios contemporâneos, em www.ufmg.br/90anos.
Cultura.
Segunda edição do FLI, Festival Literário Internacional de BH, vai trazer a Belo Horizonte mais de 100 convidados nacionais e internacionais para palestras, debates, rodas de conversa e outras atividades de 14 a 17 de setembro. O festival faz parte do calendário cultural de Belo Horizonte e este ano quer ouvir as diversas vozes da literatura da capital e do mundo. A programação foi divulgada em entrevista coletiva na manhã de hoje. O repórter Samuel Souza acompanhou e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. O tema desta edição do festival é Vozes de Todos os Cantos e quer dar visibilidade aos diversos tipos de literatura produzidos em Belo Horizonte, no país e no mundo. Para isso, o festival traz, entre outros convidados, a escritora mineira Conceição Evaristo, que atua nas áreas de literatura e educação, com ênfase em temas de gênero e etnia. Também vai estar presente no festival o jornalista e escritor Luiz Vilela, autor publicado em mais de 14 países. Entre os convidados internacionais estão a poetisa Porsha Olaiwola, campeã mundial de slam, uma competição na qual autores de poesia são avaliados pelo público presente. O escritor e pesquisador congolês Félix Caputu, refugiado residente no Brasil, e o contador de histórias português Rodolfo Castro. O FLI BH deste ano tem como homenageada a poetisa mineira Laís Correia de Araújo, que faleceu no final de 2006 aos 78 anos e que se destacou em uma geração que é muito lembrada por autores homens. Além de ter participado da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda, realizada na UFMG em 1963, Laís Correia de Araújo venceu diversos prêmios nacionais, entre eles o Prêmio Cidade de Belo Horizonte, e escreveu em jornais como o Estado de Minas e o Estado de São Paulo. Apesar disso, ela é pouco lembrada entre os autores da literatura nacional. A curadora do FLI BH, Adriane Garcia, destaca que a escolha da escritora como homenageada desta edição vem ao encontro da proposta do festival.
O que a gente quer é que as vozes de todos os cantos possam dizer, possam falar, que esse caminho não seja vetado, sabe? E trazer a Laís significa isso tudo, sabe? Eu acho que é isso. E, sobretudo, pela estética da sua obra, né? A Laís é uma poeta que vai falar de sentimentos, vai falar da sua trajetória, vai falar de política, vai falar da casa, vai falar de memórias. Ou seja, todo esse material da poesia, ele é comum à Laís. O que não é comum é o rigor técnico com o qual ela trata a sua obra.
O presidente da Fundação Municipal de Cultura, Juca Ferreira, reafirmou a importância do festival no cenário cultural de Belo Horizonte. Vale lembrar que em sua primeira edição, em 2015, o festival teve um público de 50 mil pessoas. A expectativa deste ano é repetir o sucesso da primeira edição. Juca Ferreira ressaltou ainda que a realização do FLI BH é um estímulo muito importante para a literatura.
A apreciação da literatura é aquém da sua importância. Isso vem da escolarização, que é deficitária, do hábito da leitura, que também é deficitário no Brasil. 1,7 livro per capita ano é muito baixo, mesmo comparando com países mais pobres do que o Brasil, é um índice baixo. Então, o estímulo a que se leia literatura, o estímulo a que se escreva, a visibilização da literatura como uma arte importante, já é em si uma atividade importante.
Além das palestras, debates, rodas de conversa e saraus de poesia, o FLIBH vai contar com a realização da terceira Primavera Literária. A feira vai reunir mais de 40 editoras e também autores independentes, oferecendo ao público do festival uma gama variada de livros com descontos de até 50%. Para a diretora da Libre, Liga Brasileira de Editoras, que organiza a Primavera Literária, Juliana Flores, a temática deste ano do festival se aproxima do propósito da feira.
E nessa terceira edição a gente está tendo a felicidade de reencontrar com o Fli, que é um parceiro que combina muito com a Primavera, porque ele também tem esse objetivo de mostrar uma diversidade de produção literária, de autores diversos, de mulheres, de pessoas de várias regiões do Brasil e do mundo. Eu acho que é um encontro muito feliz, porque o Fli agora tem, com essa segunda edição, o tema Vozes de Todos os Cantos. A luta da Libre é apresentar as vozes de todos os cantos para os leitores, para que os leitores conheçam novos autores, novas editoras e não fique restrito apenas à leitura dos grandes best-sellers.
Durante a coletiva do FLIBH, o secretário de Cultura foi questionado sobre a edição 2017 da Virada Cultural, Vinícius. Juca Ferreira não garantiu a realização do evento, mas falou que, se não houver a possibilidade de fazer uma virada de grande porte, a ideia é fazer um evento menor para não deixar os belo-horizontinos na mão. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. A segunda edição do Festival Literário Internacional de Belo Horizonte vai ocorrer de 14 a 17 de setembro no Centro de Referência da Juventude, ao lado da Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte. O festival conta ainda com outras atividades e intervenções espalhadas pela capital mineira. A programação completa pode ser conferida no site www.flibh.com.br. Agora, meio-dia e 59, a gente termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar nas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de João Pedro Viegas, Maria Dulce Miranda, Aliciane Gonçalves e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Pô, e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Antes do fim do Jornal UFMG de hoje, você vai ouvir o poema Vocabulário, da homenageada do FLIBH, Laís Corrêa de Araújo, na voz da curadora do festival, Adriane Garcia. Uma boa tarde para você, até amanhã, fique com o poema.
Vocabulário. Gosto das palavras infecto e nauseabundo. Palavras que silabam em rude contraponto à avaria do mundo. De umas palavras quentes, casa, cama, mesa, que encampam pretéritos e futuros presentes em sua reta clareza. Certas partes do corpo que bem que sonorizam, pubis, ímen, vagina. Palavras que balizam a encoberta mina. E gosto de orgasmo, palavra atravessada como um espinho agudo que rascante lateja um momento de pasmo. Também gosto de infarte, palavra lancinante, que quando se apresenta nem se diz e parte a vida num instante.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.